está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma excelente segunda-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Mulheres fazem ato em homenagem à mãe e filha mortas por delegado em Curitiba. Pela segunda vez, julgamento do caso Sevilha é cancelado em Maringá. Mulheres ganham espaço no mercado de trabalho, em funções antes ocupadas só por homens. Uma reportagem vai contar histórias. E hoje à noite tem espetáculo no céu. Eu sou David Lira, hoje é segunda-feira, 9 de março de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O sol brilha na maioria das regiões paranaenses, o que favorece para que as temperaturas voltem a ter uma elevação mais forte no período da tarde em grande parte do estado. Máxima de 29 graus em Porecatu, no norte, 32 em Paranavaí, no noroeste, e 36 em Foz do Iguaçu, no oeste. Em Curitiba, a máxima chega aos 29 graus. Dezenas de mulheres promoveram nesse domingo um ato em homenagem à escrivã de polícia Maritza e à filha Ana Carolina, de 16 anos, mortas na última quarta-feira pelo marido de Maritza, o delegado Eric Bussetti. A manifestação ocorreu na Boca Maldita, no calçadão da Rua 15 de Novembro. Participaram do ato familiares, sindicatos e associações policiais, amigas da policial, ONGs que atendem mulheres em situação de violência e também pessoas que se sensibilizaram com o caso. As colegas de profissão de Maritza estavam com camisetas da Polícia Civil. Durante a homenagem em Curitiba, rosas brancas foram entregues para as pessoas que passavam pelo local. Os participantes também fizeram um momento de silêncio, pediram mais respeito às mulheres e gritaram pelos nomes de Maritza e Diana. Balões brancos que carregavam listas com nomes de mulheres vítimas de feminicídio no Paraná também foram soltos no céu. A família da bailarina maringaense Magó, assassinada em janeiro deste ano, está recolhendo assinaturas para pedir justiça. O abaixo-assinado, que será enviado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, é para que a legislação seja cumprida com todo rigor. A jovem foi homenageada nesse domingo com uma criação coletiva em argila. A intenção é moldar uma escultura de Magó para integrar um teatro de Maringá. Confira na reportagem de Luciana Penha.
As mãos que delicadamente deram forma à argila são de Davi Lopes. Ele não conheceu a bailarina Maria Glória Poltronieri Borges, assassinada aos 25 anos. Mas Davi esculpiu em argila a imagem que ele faz de Magó.
A Magó é, chorando, né? Em cima do mundo, que hoje o mundo chora por ela. É isso. Então é o choro da Magó. Para ver se o choro da Magó desperta a humanidade para um mundo melhor. Precisou sacrificar a vida, né? Às vezes, para que o mundo seja melhor. É muito triste.
Davi participou com um grupo de pessoas neste domingo de uma oficina de argila em homenagem à bailarina. A proposta é esculpir a várias mãos uma escultura de Magó. E a obra, assim querem os amigos, fará parte do Teatro Reviver. É o que explica Nina Lua.
Vai ser a Magó dançando e nós estamos vendo, já solicitamos para a prefeitura para colocar no Teatro Reviver, né, lá na praça, porque também queremos que o Teatro Reviver passe a se chamar Teatro Reviver Magó, que também é uma solicitação que já foi feita.
E essa ação de hoje faz parte de um projeto maior?
Faz parte de um projeto maior, porque além de interagir agora toda a comunidade nesses dias que estamos fazendo as esculturas, vai ter também cerimônia de queima das argilas, porque a argila ela passa por uma queima, né, para virar cerâmica. E esse processo do fogo, para a gente também é muito representativo, né, de transmutar. Então, vai ter cerimônias do fogo, né, da queima de argila, e daí depois da composição, da escultura, da colocação. Então, isso vai nos fazer o ano todo estar movendo e criando e manifestando.
E durante o evento, a família de Magó recolhia assinaturas para um abaixo-assinado que será entregue ao presidente da República, Jair Bolsonaro. A tia de Magó, Marisa Poltronieri, explica que a intenção é pedir rigor no cumprimento da lei.
A gente pede para que as leis que já existem contra o feminicídio e de violência contra a mulher sejam realmente realizados na sua plenitude. Porque o que ocorre hoje? As leis são feitas e muitas vezes não são cumpridas na medida que devem ser cumpridas mesmo. E a gente tem percebido o aumento de violência contra a mulher em nossa cidade, na região, no país. A cada 2 minutos uma mulher é assassinada, vítima de feminicídio. Ela é morta pelo simples fato de ser mulher. Então a gente pede que essas leis realmente sejam cumpridas e realizadas com rigor e na sua plenitude.
A família de Magó também organizou uma aula de defesa pessoal para quem quisesse participar e distribuiu sementes de girassol com a frase: tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes. De Maringá, Luciana Penha.
Nesse domingo, o julgamento dos acusados pela morte do auditor fiscal José Antônio Sevilha, em Maringá, foi dissolvido por causa das condições de saúde de um jurado. O novo julgamento foi marcado para o dia 5 de maio e vai começar do zero. A família do auditor espera há 15 anos por uma decisão. Esta é a segunda vez que o júri é dissolvido.
Após 5 dias, nesse domingo, o júri popular dos acusados pela morte do auditor fiscal José Antônio Sevilha foi dissolvido. A decisão foi tomada pelo juiz federal Cristiano Manfrim, depois que um médico constatou que um dos jurados não tinha condições de saúde para prosseguir com o julgamento. O julgamento começou no dia 3 de março e durava praticamente 12 horas por dia. Os jurados passavam as noites num hotel incomunicáveis. A Justiça Federal não informou o que exatamente tem o jurado, mas comunicou que foi marcado uma nova data para o júri, 5 de maio, e o sorteio dos novos jurados será em abril. Sevilha foi assassinado em 2005, segundo o Ministério Público Federal, a mando do empresário Marcos Gutlieb, dono, na época, de uma das maiores importadoras de brinquedos do país. A empresa dele tinha sido multada em R$100 milhões por sonegação fiscal. Sevilha era o chefe do setor aduaneiro da Receita Federal. A família espera por uma resposta há quase 15 anos. No ano passado, o primeiro julgamento foi dissolvido após 6 dias porque a defesa abandonou o plenário. A viúva de Sevilha, que já foi ouvida durante mais de 12 horas, tanto no primeiro quanto neste segundo júri, terá que reviver o drama mais uma vez em maio. Segundo o auditor fiscal Hércules Maia, um pesadelo sem fim.
A viúva dona Mariângela Sevilha está inconsolável, já desalentada com essa justiça que é lenta demais. O crime ocorreu em 2005 e hoje estamos em 2020. Passado exatamente 15 anos, não se consegue fazer justiça.
Além do empresário acusado de ser o mandante do crime, estão sendo julgados outros 2 homens, um deles acusado de ser o executor, e Moacir Macedo, apontado como o intermediário que apresentou o executor ao mandante. O advogado dele, Conrado de Almeida Prado, diz que a defesa lamenta a dissolução do júri.
Esse fato não traz nenhum benefício. É ruim para a sociedade de Maringá, é ruim para a família da vítima, para a credibilidade da justiça e é ruim também para o acusado.
A CBN não conseguiu falar com a defesa dos outros acusados e nem com o Ministério Público Federal. A Justiça Federal informou que ninguém vai falar com a imprensa. De Maringá, Luciana Penha.
As mulheres estão mudando o mercado de trabalho, assumindo espaços antes reservados aos homens. As conquistas delas chamam a atenção em áreas tão diferentes como a construção civil e a pesquisa científica, mas o cenário ainda traz muitos desafios. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Se compararmos a sociedade brasileira de 50 anos atrás e hoje, é fácil perceber que as mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho. No entanto, este espaço ainda tem muitas limitações e desafios. existe um papel social feminino que vem sofrendo mudanças junto com a sociedade, mas que ainda é um obstáculo, tanto no mercado quanto na vida familiar, como conta a socióloga Maria Aparecida Bride, pesquisadora da temática do trabalho na Universidade Federal do Paraná.
As mulheres, mesmo tendo realizado conquistas importantes no âmbito do trabalho e dos direitos do trabalho, e isso é inegável, elas ainda continuam tendo empregos menos valorizados socialmente, empregos com menor remuneração, e é um contingente bastante alto. Aqueles empregos mais precários ainda é realizado pela mulher, né? Muitas vezes você realiza o trabalho recebendo um salário fora e você ainda tem que assumir todo o trabalho doméstico, né? Isso a gente chama de dupla jornada de trabalho. Ainda, mesmo que tenha ocorrido uma melhora também na divisão do trabalho doméstico, os homens estão participando mais do trabalho em casa, mas a mulher ainda mantém, né, um lugar meio cativo aí no mercado de trabalho e também no trabalho doméstico.
Segundo o IBGE, as mulheres recebem 79,5% menos do que os homens. Elas também ocupam menos cargos de chefia ou gerência e são a minoria na política. A pesquisadora também considerou que, em momento de crise econômica, as mulheres fazem parte dos grupos que estão mais vulneráveis e são atingidos primeiro e de forma mais forte, juntamente com os jovens e a população negra. Estes grupos são os que mais sofrem com a precarização, o desemprego e a informalidade. No entanto, a professora considerou que este quadro está mudando, com a adoção de políticas públicas específicas, mas principalmente pela luta das próprias mulheres.
As mulheres têm tido uma ação, têm tido um protagonismo muito grande em conquistar um outro espaço. Então, há um protagonismo muito forte das mulheres para assegurar direitos e garantir direitos e evitar retrocesso. Todos os direitos da classe trabalhadora, todos os direitos, enfim, eles nunca foram dados, né? E esse também, os espaços da mulher têm sido objeto de luta, né, de conquista, pelo protagonismo da ação que as mulheres vêm desenvolvendo, né, ao longo do tempo.
Espaços que antes eram dominados por eles, vem crescer o número de mulheres que chegam para ficar. Nos últimos 10 anos, os postos ocupados por mulheres na construção civil aumentaram em 120%. Segundo o IBGE, já são mais de 200 mil em todo o país. Uma delas é a pedreira Márcia Bagatelli, que faz construção de casas. Ela conta que a animação dos clientes, quando estão vendo ficar pronto seu próximo lar, é contagiante e defende a qualidade do trabalho feminino na área.
A mulher, ela trabalha muito bem, principalmente na obra. Assim, toda sala que a gente faz, o pessoal sempre fala que assim, gosta muito, é muito bem feito, né? Porque a mulher é mais detalhista, né? Sabe, tem que ser reconhecido.
As mulheres já são 63% dos profissionais nas áreas científicas e intelectuais no país. Mesmo assim, quando foi anunciado que cientistas do Brasil tinham sequenciado o genoma do novo coronavírus em apenas 2 dias, a reação das redes sociais foi de surpresa, quando divulgaram que a equipe era comandada por 2 mulheres, Esther Sabino e Jaqueline Góes de Jesus. Na verdade, entre os 10 membros da equipe havia apenas 1 homem. Camila Fabiano de Freitas é pós-doutoranda em Química na Universidade Estadual de Maringá, que ocupa a 2ª posição no ranking mundial na produção científica de autoria feminina. Ela comemora as mudanças que estão acontecendo dentro da área de pesquisa e defende a igualdade de oportunidades entre os gêneros.
É inclusão, né? A gente, hoje em dia, as mulheres elas conseguem alcançar a mesma posição de um homem na ciência. A gente consegue ser vista da mesma maneira. E isso não tem preço. É algo que, para os nossos filhos, é uma cultura que vem sendo modificada com muita luta das mulheres, né? Então, eu acho que isso é sensacional. É algo que tem que continuar. A gente tem que ter o mesmo direito, a mesma visibilidade que os homens dentro da ciência. Não é uma questão de ser mais ou ser menos, é ser igual, né?
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A seguir, concurso do IBGE para o Censo 2020 oferece mais de 12 mil vagas no Paraná. E hoje tem espetáculo garantido no céu. Te conto os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.